Lógico que sim, mana. Se você tem uma chave, você precisa abrir aquela porta, porque ela pode conter segredos que podem te salvar.
Take off from my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give a, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexiest when I'm confident.
Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give a, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexiest when I'm stripped.
Olá, manas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E bom, gente, no episódio de hoje estaremos finalizando a nossa série de 5 dias de episódios para a nossa comemoração de um ano do anúncio, né, da divulgação do podcast. Eu fico muito feliz de tudo que eu fiz até aqui, realmente tá me orgulhando demais. Eu sinto que é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, porque eu sinto prazer fazendo, mas eu também sinto amor quando eu tô fazendo isso, então eu fico muito feliz que vocês estejam aqui hoje, finalizando, escutando esses episódios, então muito obrigada por todo o apoio. Inclusive, esse também é o último episódio dessa temporada, eu vou ficar um mês, assim, descansando e tudo mais, e pensando também no que eu vou fazer na próxima temporada. Eu não tenho exatamente um dia que eu vou voltar, e da última vez que eu falei pra vocês o dia, aconteceu vários problemas, eu não consegui voltar naquele dia. Então, esperem pelo menos um mês, e aí vocês podem me mandar mensagem perguntando se eu tô viva. Mas enfim, não, brincadeira, gente. Esperem pelo menos no mínimo um mês pra eu conseguir acertar minha vida também, porque eu vou estar trabalhando, né, fazendo estágio novamente, que eu sempre faço no fim do ano. E aí eu vou pensando, né, nas coisas do Borboleta por enquanto. Eu também tenho muitas novidades pra trazer na terceira temporada, que eu estou extremamente animada com isso, vocês não fazem ideia. Eu tenho muitos planos pra terceira temporada, que eu acredito que vocês vão gostar muito. Então fiquem aí no aguardo, mas muito obrigada por terem feito essa temporada, essa segunda especificamente, muito boa, muito leve, muito incrível. Eu amei demais estar trabalhando nela. Com certeza vou amar trabalhar nessa terceira que vai vir por aí. Eu já tenho algumas ideias, como eu disse pra vocês, mas eu preciso alinhar um pouquinho mais. Tem uns episódios que eu quero trazer que vão ser super legais. Então, muito obrigada por tudo que vocês fizeram até aqui. Sério, eu amo muito vocês. E fiquem aí com o episódio. Eu espero que vocês gostem, porque estaremos finalizando esse segundo capítulo da história do Barba Azul, que vai ser incrível também, porque, como eu disse e sempre vou dizer e já disse diversas vezes, esse livro é incrível. A Clarissa é uma profissional excelente e ela com certeza tem muito para nos ensinar aqui. Então, vamos lá. Bom, eu vou continuar lendo o que eu tenho aqui assinalado. Assinalado não, grifado. Eu vou falar igual eu fiz no último episódio, eu acho. Que não ia dar tempo de falar muita coisa, então eu li o que eu tinha grifado. Mas enfim, vamos lá. Enquanto isso, eu vou adicionando aquilo que eu consegui interpretar e tudo mais. Mas lembrando, a minha interpretação não é a única. Vocês também podem interpretar, mas infelizmente eu não vou conseguir ouvir a opinião de vocês. Mas é a vida, né? Enfim, vamos lá. O Barba Azul prossegue em seu plano destrutivo ao instruir a esposa a se comprometer psiquicamente. Psiquicamente, é isso? Meu Deus, essa palavra é muito complicada. Faça o que quiser, diz ele. Ele sugere à mulher uma falsa sensação de liberdade. Ele insinua que ela pode se alimentar à vontade e se deliciar com paisagens bucólicas. Não sei o que é bucólicas. Meu Deus. Pelo menos dentro dos limites do seu território. Na realidade, porém, ela não é livre, porque não lhe é permitido registrar o conhecimento sinistro a respeito do predador, muito embora, bem no fundo da psique, ela já compreenda bem a questão. A mulher ingênua concorda em permanecer na ignorância. Ignorância aqui tá entre aspas, tá, gente? Mulheres fáceis de serem logradas e aquelas com instintos fragilizados ainda se voltam como as flores para o lado em que o sol se apresenta. A mulher ingênua ou magoada pode, então, com extrema facilidade, ser seduzida com promessas de conforto, diversão e arte, promessas de inúmeros prazeres, de uma ascensão social aos olhos da família, das colegas ou de... Calma aí, que eu li uma coisa aqui que eu não acho muito legal falar aqui, não. Ou de maior segurança, amor eterno, ou uma relação ardente, se assim podemos dizer, para não falar a palavra, porque, né, nunca se sabe quem tá ouvindo, mas enfim. O Barba Azul proíbe a jovem de usar a única chave que atraria de volta a consciência. Proibir uma mulher de usar a chave que leva a consciência é o mesmo que lhe arrancar a mulher selvagem. Seu instinto natural de curiosidade e sua descoberta do que se esconde por baixo. Sem o conhecimento selvagem, a mulher está desprovida de proteção adequada. Se ela tentar obedecer à ordem do Barba Azul no sentido de não usar a chave, estará escolhendo a morte para seu espírito. Ao optar por abrir a porta de acesso ao horripilante quarto secreto, ela escolhe a vida. Eu acho isso incrível, porque muitas vezes a gente precisa realmente ir contra essa correnteza de, tipo assim. Sabe quando você assiste um filme e tá óbvio que aquela pessoa é a errada, é a malvada da história? Porque fala, tipo assim, ah, você pode fazer tudo o que você quiser, menos fazer isso. E ali que essa pessoa falou, tipo, ir naquele quarto ou fazer certa coisa, é aquilo que vai ajudar você a descobrir o que realmente está acontecendo por trás, esse segredo da pessoa, ou seja, vai te proibir de descobrir realmente quem aquela pessoa é. Entende? Eu acho isso muito sinistro. Essa pessoa não consegue adivinhar logo de cara. Mas enfim, isso é treino. Eu tive que treinar muito também para isso. Mas enfim, mas quando a gente realmente vai até esse segredo que a pessoa esconde e a gente descobre a pior coisa do mundo a respeito dela ou a respeito de um segredo que ela guarda de outra pessoa, enfim, você não está escolhendo a morte, você está escolhendo a vida porque você percebe que aquilo é errado e que aquilo é prejudicial para você e isso te dá força suficiente de correr atrás da sua liberdade, da sua salvação, sabe? Aquilo que é necessário, que aquela pessoa com certeza vai trazer maldade para você, não vai te ajudar com porcaria nenhuma e só vai destruir a sua vida. Então, é realmente necessário. Ai, que legal, ela cita Freud aqui. Foi atribuída à curiosidade feminina, continuando aqui o que tá grifado, né? A curiosidade feminina é uma conotação negativa. Enquanto a masculina era chamada de curiosidade investigativa, as mulheres eram abelhudas, enquanto os homens eram indagadores. Eu não quero trazer uma rivalidade entre os homens e mulheres, homens e mulheres, porque eu acho que isso é extremamente besta para trazer aqui para o episódio, porque não tem nada a ver com o amor próprio. Mas enfim, na realidade, a trivialização da curiosidade das mulheres, que faz com que elas se assemelhem mais a espiãs chatas e maçantes, representa uma negação do insight, da intuição, dos pressentimentos das mulheres. Ela nega todos os seus sentimentos, ela tenta atacar sua força fundamental. Eu acho que é interessante a gente, em vez de falar dessa diferença, ai, homens são indagadores, as mulheres não, que eu acho super fora de questão aqui pro meu podcast. É falar. Sabe quando você dá conselhos para alguém sobre como se amar, mas você nunca se ama? Pois é, coloca isso no papel. Imagina que tudo que eu falei aqui, que, ou melhor, que eu li, que a Clarice escreveu, ela quer falar mais sobre isso. Tipo assim, é fácil você falar sobre os outros, que eles se amam e tudo mais, mas você não quer ver também o potencial que você tem dentro de você, né? Porque isso é uma das piores coisas que existe, e eu entendo perfeitamente, porque eu sou o tipo de pessoa que dá conselho de relacionamento, sendo que nunca teve um relacionamento. Sim, eu sou bem a tia do rolê. Mas enfim, eu sou aquela pessoa que dava conselho sobre como se amar, sem nunca ter se amado. Agora eu com certeza me amo. Mas enfim. Cada coisa, né? Continuando. Portanto, considerando-se que as mulheres que ainda não abriram a porta proibida costumam ser as mesmas que vão direto aos braços do Barba Azul, não foi por acaso que as irmãs mais velhas preservaram intacto o instinto selvagem da curiosidade. Essas são as mulheres sombras da psique individual feminina, as contrações e fisgadas nas profundezas da mente de uma mulher que fazem com que ela se lembre, que lhes restituem a atitude correta para com que é importante. Encontrar a mínima porta é importante, desobedecer às ordens do predador é importante, descobrir o que esse quarto. Gente, eu odeio ler com o microfone na frente. Quarto abriga de especial é fundamental. Então, tipo assim, gente, se um predador treinador tá falando pra você certas coisas, vá contra isso. Independente do que seja, entenda que as coisas que eles falam são extremamente desnecessárias, rudes, estúpidas, burras. Tudo que de ruim existe é o que sai da boca de um predador. Independente de quem seja esse seu predador, entendeu? Porque eles sempre vão vir disfarçados com a mesma intuição de acabar com você. Quando, na verdade, você precisa descobrir o porquê aquela pessoa é diferente de você e ela é elogiada, ou até mesmo, às vezes, é um pouco parecida com você e é elogiada, e você não é. Porque o que a gente deveria realmente se orgulhar e elogiar as pessoas é pela individualidade que elas têm. Então, tipo assim, por que você tá falando mal de mim nesse aspecto, sendo que eu tenho tantos outros aspectos que você não conhece? Cara, não tem problema nenhum você não gostar do meu nariz. Eu também não gosto, tipo, do formato do seu rosto. Acho, ou até mesmo eu não gosto da cor que você pintou o cabelo. Eu acho que não combina com você. Só que daí, é só uma cor, é só um nariz, entendeu? Eu tenho muitas coisas dentro de mim que você precisaria conhecer primeiro antes de me julgar. Porque se você realmente me conhecesse, você saberia que não, o formato do meu nariz, ele é perfeito pra mim. Se eu conhecesse você, eu entenderia por que essa cor é tão importante pra você a ponto de você pintar o cabelo dela. Então, tipo assim, são coisas que encontrar a verdade dentro de si mesma é fundamental pra você conseguir se livrar de certas coisas que não vão te ajudar em porcaria nenhuma, como os comentários que são feitos a respeito de você, porque eles não vão te ajudar em nada, e eu não tô nem brincando a respeito disso, é verdade mesmo. Então, outra coisa que eu grifei aqui é: uma mulher pode tentar se esconder para não ver as devastações da sua vida, mas o sangramento, a perda da energia da vida, continuará até que ela reconheça a real natureza do predador e o domine. Não, peraí, eu grifei só uma parte aqui, mas eu acho que vocês não vão entender, eu vou ter que ler tudo. Quando as mulheres abrem as portas das suas próprias vidas e examinam um massacre nesses cantos remotos, na maior parte das vezes, elas descobrem que estiveram permitindo o assassinato de seus sonhos, objetivos e esperanças mais cruciais. Quando você pegar essa chave, que é a mesma chave mencionada no texto, na história do Barba Azul, onde ela começa a sangrar, a chorar com lágrimas de sangue, vocês vão ter que abrir aquela porta, não tem jeito, e vocês vão perceber que tudo aquilo que os predadores falaram pra você, por você não saber se proteger, ou nem saber se proteger, não saber realmente a verdade, se conhecer, vai custar muito a sua vida, porque você vai ver que seus sonhos, eles vão acabar, você vai se permitir ser podada, e isso é tão horrível, porque essa chave, ela tá literalmente chorando que você não sabe o que está perdendo. E você tá perdendo tanta coisa ouvindo os outros falarem sobre o seu corpo, sobre a sua aparência, sobre a cor do seu cabelo. Não! Não! Essa chave, ela quer abrir esse quarto pra você descobrir esse segredo sobre você que até mesmo você nem sabia. A personagem do noivo animal é um marco na psique, representando algo perverso, disfarçado como algo benévolo. Essa caracterização ou algo dela aproximado está sempre presente quando uma mulher nutre pressentimentos ingênuos acerca de alguma coisa de alguém. Quando uma mulher tenta ignorar os fatos das suas próprias devastações, seus sonhos noturnos gritarão avisos para ela, avisos, exortações para ela acordar, pedir ajuda, fugir ou dar o golpe final. Quando a gente tá cansada de realmente não se amar, de chorar todas as noites, esses são gritos que vocês dão, sejam eles externos ou internos, que vão estar tentando te libertar de algo, uma dor muito grande, muito devastadora. Essa incapacidade de ver, de compreender, de perceber que os nossos desejos interiores não são concomitantes com nossos atos exteriores, é o rastro deixado pelo noivo animal. A presença desse fator na psique esclarece o motivo pelo qual as mulheres que dizem desejar um relacionamento fazem tudo o que podem para sabotar um relacionamento afetuoso. Gente, eu vou ter que trazer um episódio falando mais sobre relacionamento, porque eu só trouxe um há um tempo atrás. E na verdade foi um dos primeiros episódios, então tipo assim, eu vou ter que trazer outro. Porque isso é muito importante. Tipo, muito importante mesmo, é muito necessário. Às vezes, não só pra um relacionamento amoroso, mas um relacionamento com qualquer pessoa faz com que você mate o que existe dentro de você. E isso é tão cruel. tão cruel. Nossa, é uma das piores coisas que você pode fazer por si mesma. Esquecer quem você é por um relacionamento. E chorar todas as noites depois que ele termina porque você se perdeu. E eu falo isso por experiência própria, tá? Mas enfim. Eu vou continuar lendo aqui porque as partes grifadas estão acabando. E eu tô chegando no final desse episódio onde eu realmente queria finalizar. Então vamos lá. A mulher parece arrasada. Talvez cheia de ideias, mas com uma anemia profunda e cada vez mais incapaz de realizá-las. O sangue nesse conto não é o sangue menstrual, mas sangue arterial da alma. Ele não mancha só a chave, ele escorre pela persona inteira, pela personagem, pela pessoa inteira. O vestido que está usando, bem como todos os outros no guarda-roupa, ficam manchados. Na psicologia arquetípica, a roupa simboliza a presença externa, ela é a máscara que a pessoa mostra ao mundo, ela esconde muitas coisas, com disfarces e enchimentos psíquicos adequados, tanto os homens quanto as mulheres podem apresentar ao mundo uma persona quase perfeita, uma fachada quase perfeita. Quando a chave que chora ou a pergunta que clama mancha a nossa persona, aqui tá personae, enfim, personagem, não conseguimos mais esconder nossas dificuldades. Podemos dizer o que quisermos, mostrar a expressão mais sorridente, mas uma vez tendo visto a verdade revoltante da câmara da morte, não podemos mais fingir que ela não existe. E ver a verdade faz com que esgotemos nossa energia ainda mais. É doloroso, é um corte na artéria. Precisamos tentar corrigir imediatamente esse terrível estado. Portanto, nesse conto de fadas, a chave também funciona como recipiente. Ela contém o sangue, que é a recordação do que se viu e do que se sabe. Para as mulheres, a chave sempre simboliza o acesso a um mistério ou ao conhecimento. Nos contos de fada, a chave é muitas vezes representada por palavras. Como, por exemplo, abra-te sésamo, biriribobibibum. Nossa senhora, ler aqui também não dá, né? Biriribobibibum, dá. Biriribobibibum. Eu tentando falar certo, meu Deus. De Cinderela. Enfim, gente, isso é muito real. Porque eu lembro que uma das piores fases da minha autoestima não era nem quando eu não me amava. A pior fase da minha autoestima mesmo, quando eu não me amava, era quando eu percebi que eu não me amava, mas que eu era bonita. Por causa da minha singularidade, por causa de tudo que tinha ao meu redor, quando a ficha realmente caiu de tipo, só eu tenho problema com a minha aparência. E aí foi a pior fase da minha vida, porque eu não conseguia escutar o que as pessoas falavam sobre mim de bom. Eu tentava, mas eu não conseguia e eu chorava horrores por causa disso. Eu já chorava achando que era mentira, mas quando eu percebi que na verdade as coisas eram verdade, que as pessoas realmente podiam gostar de mim, eu não conseguia entender isso, eu não conseguia me gostar da mesma forma que elas, eu não conseguia me amar, então pra mim era muito pior esse sentimento. Era uma das piores coisas que assim já aconteceu comigo de verdade mesmo. E tudo foi muito difícil, porque você quer entender o jeito que as pessoas pensam, mas muitas vezes não consegue, sabe? Isso é muito complicado, tipo, muito complicado mesmo. As palavras que as mulheres mais precisam em situações semelhantes às descritas na história do Barba Azul são as seguintes. Quando se trata, né, da chave ser palavras, representada por palavras, as chaves que a gente pode usar é o que está atrás da porta, o que não é como aparenta ser, o que eu sei no fundo de mim mesma que preferia não saber, que parte de mim foi morta ou está agonizando. Todas essas perguntas são chaves e é muito provável que as respostas a essas quatro questões apareçam manchadas de sangue, porque são perguntas que doem a gente fazer pra nós mesmas, sabe? É doloroso você sentar na frente do espelho e você perguntar o que está atrás da porta que você está escondendo de bom e eu não consigo encontrar. Qual é o tesouro? Nossa, tô errando tudo, né? Mas enfim, qual é o tesouro que eu tô escondendo dentro de mim mesma que eu não consigo achar? Isso é doloroso, porque você percebe que tem algo dentro de você e você não consegue entender realmente. Isso é muito ruim. Mas é o que eu disse há um episódio atrás. A gente. É um episódio não, né? vários episódios atrás. Pra gente se amar, a gente precisa se fazer perguntas, se indagar. A gente precisa ir atrás, tipo, por que eu realmente não te acho bonita? Qual é o problema com a sua aparência? Você tem algum problema na aparência? Por que que eu não consigo me amar? Por que todo mundo fala várias coisas sobre mim e eu não consigo aceitar como verdades? As perguntas precisam ser feitas, elas precisam obter respostas. Você quer saber por que você é feia? Então se pergunta por que você é feia. Porque você vai entender que, na verdade, quando você se fizer a pergunta certa e ir atrás desse deserto e começar a peneirar esse deserto, você vai perceber que você nunca foi feia, mas que as pessoas ao redor te fizeram achar feia, situações fizeram você se achar como feia, só que na verdade você tem uma individualidade que você carrega que é tão linda, que não só a beleza exterior, como a interna também é extremamente incrível. O trabalho mais profundo, isso daqui é incrível e eu vou usar isso pra acabar a nossa semana e esse episódio. O trabalho mais profundo é geralmente mais sombrio. Uma mulher corajosa, uma mulher que procura ser sábia, irá urbanizar os terrenos psíquicos mais pobres. Pois se ela construir apenas nos melhores terrenos, a psique terá uma visão mínima do que realmente, de quem realmente é. Portanto, não tenha medo de investigar o pior. Não tenha medo. Isso lhe garante um aumento no poder da sua alma. É nesse tipo de urbanização psíquica que a mulher selvagem brilha. Ela não tem medo da treva mais profunda, pois na realidade consegue ver no escuro. Ela não tem medo de vísceras, dejetos, podridão, fedor, sangue, ossos frios, moças moribundas e maridos assassinos. Ela tem condições de ver tudo, de suportar tudo, de ajudar. E é isso que a irmã mais nova no conto do Barba Azul está aprendendo. Os esqueletos, falando de ossos novamente, olha aqui que incrível. Os esqueletos na câmara representam, sob a ótica mais positiva, a força indestrutível do feminino. Arquetipicamente, os ossos representam aquilo que não pode nunca ser destruído. A simbologia dos ossos nas histórias revela essencialmente que existe algo na psique que é difícil de destruir. Nosso único bem, que é difícil de destruir a nossa alma. Você pode fazer o que você quiser. Você pode acreditar no que você quiser. Você pode ficar quanto tempo você quiser naquela porcaria de deserto que é horrível. Eu sei, porque eu já estive no deserto. Você pode ouvir todos os seus predadores falando coisas ridículas sobre você, que são incrivelmente boas em fazer você sofrer e chorar. Só que você não pode ter medo do suor, da podridão, do sangue quando você for atrás de quem você realmente é. Porque tudo isso causou feridas dentro de você. Só que não são nos solos bons que vão surgir só bons alimentos. Podem ser nos terrenos mais estranhos e inimagináveis possíveis. Porque se você limpar ele, você adubar ele corretamente, você vai conseguir um lugar totalmente tranquilo e bom pra morada. Então, se faça perguntas, vá atrás disso, porque é extremamente importante. A gente não consegue se amar se a gente não enfrentar o medo. E não tem problema se você não conseguir fazer isso. Eu também não conseguia, eu aprendi a fazer isso. Todas nós somos essa irmã mais nova no conto do Barba Azul. A gente está sempre aprendendo e a gente não pode ignorar o nosso aprendizado porque ele é precioso, ele é valioso. Então, continue escutando esse podcast, continue indo atrás de você mesma, porque eu tenho certeza, eu te garanto que uma hora vai ser possível se amar, porque você é incrível, você é maravilhosa, você foi criada por Deus, você é a imagem e semelhança dele. O seu corpo é um templo. Não esqueça disso, você foi criada com o maior amor do mundo. Cada detalhe seu foi pensando perfeitamente em você, então sim, é um detalhe perfeito. Se faça perguntas, porque as perguntas, elas vão abrir portas, e essas portas vão mostrar o que a sua alma realmente carrega, esses ossos de memórias e de histórias que não podem ser esquecidas sobre você, porque são incríveis. E vão te ensinar muito sobre isso, sobre você mesma. E se você precisar, eu vou estar aqui o tempo todo te ajudando nisso. Mas, infelizmente, no episódio de hoje eu já não posso falar nada, porque já acabou. Fico extremamente feliz de ter feito essa segunda temporada, me sinto orgulhosa de mim mesma e de vocês por terem chegado até aqui, por terem trabalhado duro até aqui. Eu tenho certeza que vocês estão trabalhando muito duro e eu acredito em vocês, eu sei que vocês vão conseguir porque eu amo vocês e quem ama acredita. Então se vocês precisarem de alguma coisa, me mandem mensagem no Twitter, BorboletasCast, me mandem e-mail, eu amo receber e-mail de vocês pra gente conversar. Eu sempre mando respostas bem longas assim pra vocês realmente saberem o que eu penso e serem conversas que a gente pode continuar tendo. Então é borboletaspodcast@gmail.com. Vocês também podem me seguir lá na minha vizinha, não precisa, né? Na minha conta no Instagram, que é o RFAV Letícia. Eu vou amar ter vocês por lá. Se vocês puderem continuar compartilhando o podcast também, eu agradeço muito, porque sem vocês eu não vou conseguir ir pra frente, porque nós somos amigas aqui, a gente precisa se ajudar. E a gente precisa ajudar pessoas também que estão na mesma situação que vocês, e essa situação que eu já tive, mas que muitas vezes eu também estou, porque a autoestima é algo que a gente precisa subir escadas, e às vezes é complicado. Não é todo dia que a gente se ama, por isso que é um trabalho diário. Mas enfim, gente, muito obrigada por todos os frutos que a gente colheu nessa segunda temporada. Eu espero realmente que vocês gostem tanto da terceira quanto eu já estou gostando de planejá-la. Muito obrigada por tudo. Leiam esse livro maravilhoso, Mulheres que Correm com os Lobos. Leiam, tipo, só um pouquinho todos os dias. Eu acho que já basta, porque eu aprendi muito com esse livro e eu tenho certeza que vocês também vão aprender. Eu amo muito vocês. Tenham umas boas férias sem a minha presença no podcast. E muito obrigada por tudo. Vocês são demais. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus e até a próxima temporada. Tchau, tchau. Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give a, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally let me naked, sexiest when I'm confident. Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexy as when I strip.